Bem-vindos ao episódio número 10 do Degustabu Podcast. Meu nome é Guilherme e sim, estamos no episódio número 10. E por causa disso, hoje vai ser um episódio diferente. Diferente porque não teremos degustação, nem hype, nem tira. Pode ter um pouquinho sim, nem notícia. Mas então, o que teremos nesse episódio? Uma análise do que eu acho que vai ser legal dos 182 jogos a serem lançados ainda em 2024. É isso mesmo, de acordo com a Ludopédia, existem 182 jogos a serem lançados em 2024. E se tudo for lançado nesse ano mesmo, temos mais ou menos 5,5 jogos por semana para serem lançados até o final do ano. E aí fica a pergunta, será que vamos cumprir isso? E aí, aproveitando que estou no episódio de número 10 e faltam 16 dias para o Diversão Online ou para o DOF, como você preferir, resolvi falar daqueles jogos que realmente estou muito feliz de serem anunciados aqui no Brasil. Aqueles que podem fazer um grande sucesso, mas acho que vai encalhar e o preço vai cair logo logo. E por fim, o famoso aquele por que trouxeram esse negócio. Então vamos lá, começando por aqueles que realmente estou muito feliz de terem sido anunciados aqui no Brasil. Earth, que jogo incrível, tive a oportunidade de jogar ele ano passado e me diverti muito. O jogo em si tem uma coisa que gosto muito, que é o gerenciamento da mão e a construção de um grid, e o que achei mais interessante ainda é como você ativa esse grid. Além disso, tem a questão da gente conseguir crescer as árvores que serão praticamente a pontuação que você fará no final do jogo. Além disso, é um jogo de complexidade média e que roda mais ou menos em 2 horas, e toda vez que tenho a oportunidade de jogar, jogarei. Então fiquei muito feliz do Earth vir para o Brasil. Meu único problema é com a editora que está trazendo, mas vamos torcer para tudo dar certo. Esdras e Neemias. Vi esse jogo como um dos mais antecipados para 2024, e realmente ele me interessou bastante, pois ele tem uma questão de gerenciamento de cartas, alocação de trabalhadores, que se transformarão em ações para que conseguimos reconstruir os prédios e as muralhas de Jerusalém. A princípio, me parece um jogo normal de alocação de trabalhadores, mas a nota dele está realmente alta, e assim como a sua complexidade. Então, como estava muito afim de conhecer Ezra e Neemias, e ele vai sair aqui no Brasil, é a fome com a vontade de comer. Scout. Tenho nem o que falar do Scout, né? Ele já foi uma degustação desse podcast, e é um baita jogo, e estou muito feliz que está vindo para cá, pois é um jogo realmente incrível, e acho que mais gente tem que conhecer esse jogo. Afinal de contas, ele cabe numa caixinha e a diversão é garantida. Nada melhor do que ficar na dúvida se você vai ficar com a parte de cima ou com a parte de baixo da sua bomba. E sério, que jogão! E estou muito feliz dele ter vindo para cá. Sea Salt and Paper. Ah, eu descobri esse jogo esses dias atrás. E pelo incrível que pareça, eu gosto muito de euros pesados. Mas também descobri uma paixão por caixinhas pequenas. Esse, assim como o Scout, tem uma pegada bem interessante. Em Sea Salt and Paper, temos que colecionar cartas do mesmo naipe para que possamos assim jogar essas cartas e pontuá-las. Além disso, ele tem um quê de stop, pois quando o jogador faz 7 pontos, ele chama o fim da rodada ou avisa que tem 7 pontos e tenta aumentar a sua pontuação. E além disso tudo, se você conseguir as 4 sereias, você ganha o jogo na hora. Então fica de olho porque está vindo para o Brasil Sea Salt and Paper. Vale dos Moinhos, a hype da semana passada. Como eu disse na última semana, um jogo do Dani Garcia, onde temos que lidar com o mercado de tulipas na Holanda, tendo que plantar, colher e vender, e ainda tomar conta da água para que essa não inunde os nossos campos, pois essa região da Holanda é abaixo do nível do mar. Então, vale a pena ficar de olho em Vale dos Moinhos. Wonderlands War, outra hype desse podcast. E foi hype porque gosto de jogos de controle de água, gosto do Hand Management e ainda gosto muito de Alice no País das Maravilhas. Mas aqui um cuidado, apenas do desenho, tá? E aí juntou tudo num jogo só. E assim, como não gostar disso? Se você quiser saber mais um pouquinho sobre Wonderlands War, confere lá no episódio número 5. Next Station London. Eu não joguei o Next Station London, mas joguei o Next Station Paris, e eu posso dizer que eu curti horrores. Eu, particularmente, gosto de jogos de roll and write, ou seja, rola e escreva. E tem um jogo que gosto muito que é Welcome To, que é um flip and write. E Next Station é um flip and write, onde temos que desenhar 4 linhas de metrô por meio do flip and write. E o que achei bem diferente é que cada linha tem uma cor diferente, ou seja, temos 4 lápis para desenhar essas linhas e assim tentar marcar a maior pontuação conforme os critérios pré-estabelecidos no início do jogo. Ou seja, outro jogo de caixinha pequena. e estou muito feliz desses jogos estarem aparecendo aqui. Ainda mais porque achei em algum determinado momento que os jogos de Flip ou Roll and Write tinham acabado, mas estou realmente muito satisfeito com Next Station London. E agora, os jogos que não sei porque vão ser lançados por aqui e principalmente se terá um público muito grande para eles. E a minha aposta é que, se forem lançados, eles vão cair de preço logo logo. Então, vamos para eles. O primeiro deles é um que eu particularmente gostei muito quando joguei, e é um jogo da Mind Clash Games, que é a mesma que lançou o Anachrony. E aí estou falando do Tricarion. Em Tricarion, somos mágicos tentando ser o principal mágico da cidade, uma vez que o grande mágico está mal e está buscando seu sucessor. E com isso temos que aprender as mágicas, comprar os recursos para essas mágicas e apresentar no teatro da cidade. Mas dependendo do dia da semana, conseguimos mais ou menos reputação, pois se apresentar num teatro numa terça-feira e num sábado é bem diferente, né? Afinal de contas, numa terça-feira temos bem menos público. Já no sábado, teremos aquele público pesado. Enfim, é um jogo euro pesado, com diversos locais para alocação de trabalhadores, gerenciamento de recursos e uma pá de mágicas. E, se você quiser saber um pouco mais sobre ele, você ainda tem um cardápio de mágicas para os jogadores. E sim, quando falo um cardápio é porque você gasta muito tempo tentando ler eles. Bem, é um baita de um jogo. Mas será que vai ter público para isso? Afinal de contas, tem mais de 22 cópias sendo vendidas na Ludopédia nesse exato momento, e os preços estão bem generosos. Septima, outro jogo da Mind Clash Games, com uma complexidade alta e que ainda infelizmente não tive a oportunidade de jogar. Sim, é outro jogo pesado, com uma complexidade alta e uma mecânica de gerenciamento de recursos e alocação de trabalhadores. Mas dessa vez estamos no mundo da fantasia e de bruxarias. E esse vai ser o segundo jogo da Mind Clash lançados apenas nesse ano, com uma alta complexidade. Então fica a pergunta, será que esses dois jogos vão competir pelo mesmo público? Bem, vamos esperar e ver como que vai se sair. Sétima. Food Chain Magnet. Agora o ponto mais controverso desse episódio. Eu particularmente não gosto do Food Chain, pois acho ele truncado e me dá raiva quando você tem que vender os seus produtos e no final das contas você só faz uma propagandinha e vende um ou outra coisa. Enfim, outro ponto pra mim, parece que ainda o jogo é um protótipo, e isso é culpa total da Splatter, que é a dona do jogo, que gosta de fazer jogos com cara de protótipo. Mas ok, você pode falar ainda que a Lucky Duck Games vai fazer um jogo diferente, mas ok, não é essa que a Galápagos vai trazer, tá? E aí, na minha opinião, é o terceiro jogo pesado que terá praticamente o mesmo público do Tricarion e do Sétima. E aí, vamos esperar para ver como vai se sair Food Chain. O que eu posso dizer é que provavelmente esse vai se sair muito bem, afinal de contas, toda vez que tem uma cópia na Ludopédia, esse jogo sai por um preço absurdamente caro. Mas ok, na minha opinião, eu ficaria com Tricarion e não passaria nem perto do Food Chain Magnet. Robinson Crusoe Adventures on the Cursed Island. Se tem um co-op que acho fantástico, é o Robinson Crusoe. E diria que ele é meu co-op favorito. Mas o Frostpunk roubou esse lugar. Mas também o Robinson Crusoe é muito mais rápido. Então, os dois ficam ali em primeiro lugar fácil fácil. Bem, o Robinson Crusoe foi lançado aqui no Brasil pela Conclave há muitos anos atrás e sumiu do mercado. E aí a Portal resolveu relançar o jogo com diversos ajustes, e aí lá vem ele de novo. Eu não me recordo quando ele foi lançado aqui, e nem qual foi a tiragem dele, mas tenho minhas dúvidas se será vendido que nem antes, apesar de 2.114 pessoas na Ludopédia nesse exato momento marcarem que querem esse jogo. E a pergunta é, qual o valor que vai chegar por aqui? Porque na campanha de Kickstarter do Robinson Crusoe não foi nada barato. Luz Final. Esse aqui eu não sei ainda, mas todo mundo falou muito bem dele, principalmente por causa do seu design, que é o Roy Kennedy, que é do Dice Tower. Ele é um 4X, ou seja, explorar, expandir, extrair e exterminar. Apesar dos bons reviews que o colocaram em uma categoria até agora inexistente, ou seja, de um 4X rápido, ainda não estou totalmente convencido que será um grande sucesso por aqui. É um jogo onde estamos buscando coletar os últimos resquícios de luz antes do colapso do universo. E nesse estilo, estamos explorando, expandindo, extraindo essa luz e tentando exterminar os demais jogadores, e assim, acumular pontos. Um ponto alto desse jogo, até onde pude ver, é que o tabuleiro roda, ou seja, quando você está no determinado round, no outro round, quando ele rota, você pode estar em outro lugar da galáxia. E aí faz com que o expandir e principalmente o exterminar se torne muito vantajoso e único, pois rapidamente você pode estar atrás do outro jogador e assim exterminar com ele. Devido a isso e as demais mecânicas, reza a lenda que sim, você consegue jogar um Forex em até 2 horas. Mas eu ainda não sei se ele tem público, afinal de contas, quem gosta desse tipo de jogo ama o Twilight Imperium 4ª edição. E agora, a última categoria desse podcast, sobre os lançamentos de 2024, que são o porquê trouxeram esse tipo de coisa. Enfim, vamos começar com Mantiqueen. Pra que, gente? Pra que lançar mais alguma coisa de Mantiqueen? Não tá bom os que já possuímos? Ok, quando comecei a jogar e descobri esse mundo dos jogos de tabuleiro modernos, eu joguei Mantiqueen. Mas depois de um tempo eu parei por causa do efeito Mantiqueen, que é aquele que quando alguém tá pra ganhar, o infeliz joga uma carta pra matar o jogador e aí o jogo dura mais inúmeras horas. Enfim, só acho que já tem muito Mantiqueen no mercado, já tem conteúdo suficiente para vocês continuarem lançando mais coisas para o Mantiqueen. Mistério na Abadia. Vou ser rápido aqui. É um jogo de 1995, que não é tão famoso lá fora, e é o jogo de número 1686 no BGG. É um jogo de dedução. E a gente já tem muito jogo de dedução. Precisa de mais um, principalmente um jogo de 1995. E o último, que eu não sei nem por que estão trazendo mais isso daqui, é o Marvel Zombies. Bem, acabou de ser lançado pela Galápagos. Mais um jogo Zombicide. Mais um jogo de Marvel. Mais um jogo de zumbi. Mais um jogo de heróis. Mais um crossover. Já falei mais um Zombicide? Enfim, é isso. Mais um, mais um, mais um. Ninguém aguenta mais de Zombicide. Principalmente Marvel Zombicide. Não, acho que não tem mais nada o que tirar daqui. Enfim. E com isso, termina aqui o episódio número 10 do Degustabo Podcast. Se vocês gostaram desse episódio, façam um review positivo no seu agrupador de podcast favorito, para que mais pessoas possam também encontrar o Degustabo. Além disso, curta o Instagram do Degustabo no @degustabo. E até a próxima!